Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Olá, viva, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Bloco de Notas, edição de 29 de maio de 2023, um programa que, como sabem, é conduzido pela Diolinda Zacarias, daqui a pouco em estúdio, e também, aqui em debate, Luís Gama e eu, Samuel Patrocínio. Eu. Luís, vamos então iniciar este bloco, então este Bloco de Notas, e, obviamente, tu estavas a tentar aqui fugir um pouco à
não,
conversa.
Não estava.
Estavas a tentar deixar este tema para o fim, e a gente às vezes somos um pouco indisciplinados nos temas e levamos muito tempo na conversa. Estavas a ver se passava. Mas eu acho que desta vez tive que me impor e vamos começar mesmo por aqui.
Ok.
O 38º título do Benfica como campeão nacional.
Sim, senhor. Título 38. Eu acho que merecido. Há pessoas que...
Apraz-me e saúde essa tua frase inicial, merecido.
Eu julgo que merecido. O Benfica foi a melhor equipa ao longo do campeonato, a equipa mais forte e mais, como se usa dizer, mais regular, não é? Apesar de ter tido uma quebra nas últimas 15 jornadas, talvez, enfim, desperdiçou uma vantagem preciosa e extremamente confortável.
E foi para apimentar mais também um pouco o campeonato.
Deixou os adeptos um bocado em stress para o final, mas eu julgo que sim, que o título é bem atribuído.
Só isso? Só tens isso para dizer? Nada mais?
Sim, é uma equipa muito forte. Uma equipa muito forte. Foi muito bem orientada. Eu julgo que o senhor, aquele senhor alemão, fez um excelente trabalho. Também é certo que o departamento de scouting do Benfica também revelou mais uma vez esta época alguma qualidade, com algumas aquisições cirúrgicas e de grande qualidade que conseguiu encontrar. Não me esqueço daquele rapaz que acabou por ir para a Itália, que é o Enzo, e que acabou por provavelmente ter feito uma má escolha, não é?
Mas isso, o Enzo, é assim, só fazer aqui uma retificação, foi para a Inglaterra. O Enzo foi para a Inglaterra. Eu estava aqui à espera que tu também dissesses que, sim, de facto, convém-se a confirmar, que é por aqui que eu vou começar, que o Sport Lisboa Benfica continua a ser o clube dos portugueses, porque não houve terra. Independentemente da sua dimensão, não houve, chamemos-lhe assim, recanto de Portugal. Sim, não houve recanto de Portugal ou onde haja portugueses que o símbolo do Benfica não tenha sido erguido no passado sábado. Pronto, era isto que eu também estava à espera que tu aqui confirmasses.
Não precisava dizer, não é?
Toda a gente sabe, é isso?
Sim, toda a gente sabe, não precisava dizer. Acho que isso que é um dado adquirido por toda a gente. Não serão exatamente 6 milhões, como muitas vezes gostam de dizer alguns amigos meus, mas são imensos, não é?
É que às vezes há algumas dúvidas sobre isso, e eu gosto de fazer aqui.
Não, é claro, eu não tenho qualquer tipo de problema em assumir que o Benfica é, de facto, a grande agremiação de futebol deste país.
E connosco também já temos a Diolinda Zacarias, que também já pode intervir, uma vez que ela também é benfiquista de Gema, portanto...
Tá. Olá, boa tarde Samuel, boa tarde Luís, boa tarde a todos os nossos ouvintes, desde já as minhas desculpas por este pequeno atraso, mas fiquei retida no trabalho. Mas vinha por acaso, vinha a ouvir-vos, vinha já preparada, e ainda bem que o Samuel tomou a iniciativa de fazer uma partida ao Luís.
Não,
e vinha a pensar,
não,
vamos começar por falar sobre o 38º título de campeão nacional do Benfica.
O futebol não é coisa que me estresse, de forma alguma. Gosto muito de futebol, gosto muito do meu clube, sou Sporting desde que me conheço, e hei de ser até morrer, não é? Porque estas coisas a gente não muda. Não mudei hoje.
Sim, nós também estávamos aqui um bocadinho, entramos mais nessa um pouco de...
Sim, hoje estava-me a meter com um dos meus alunos que dizia que sou do Benfica até morrer, professor. Eu disse-lhe assim: epá, não digas disparados, pá, isso até morrer é muito. Epá, não sejas assim, tu qualquer dia mudas para o Sporting e tal. Não me diga isso. Bem, mas é um facto, quer dizer, nós quando escolhemos um clube identificamos-nos com ele, e é um pouco assim.
E nem sabemos muito bem porquê. São aquelas questões que nós nem sequer entendemos.
São,
não é?
Coisas de família, julgo eu. Na generalidade dos casos, são coisas de família, não é? Eu, pelo menos, o meu filho também é Sporting, e comecei a levá-lo ao Alvalade, não é? Começámos a ver os jogos juntos e tudo isso. Por isso é que eu digo que são coisas de família.
Às vezes. Também há casos em que os pais são...
Sim, o meu miúdo nasceu numa boa altura, fomos campeões quase duas vezes seguidas. Eu vou ali o Boa Vista no meio. E pronto, foi uma boa fase para ser sportinguista.
Mas eu agora queria também falar aqui um bocadinho deste campeonato. E disse há pouco, e era mesmo por aí que eu queria começar, de facto o Benfica continua a ser o grande clube português.
Sim, agora mais independentemente
de quem quer, quem gosta, quem não gosta, factos são factos e contrafactos. Essa velha frase, não há argumentos, e todos nós vimos que desde a pequena aldeia mais recôndita deste país até à grande cidade e onde há também portugueses espalhados pelo mundo, que de facto o símbolo do Benfica foi erguido pela forma...
Claro,
isso aí. Agora, relativamente ao campeonato, tu já disseste há pouco, foi um campeonato limpinho. Limpinho.
Portanto, tem não isso, vale... limpinho. Sim, dos nossos campeonatos há algum tempo não são exatamente.
Está bem, mas este foi limpinho no sentido de uma da vitória do Benfica.
Sim, mas deixa-me só clarificar. Limpinho não significa isto, que o campeão não seja justo.
Pronto. Ok, entendemos-nos então. Entendemos-nos então.
Como disse Roger Schmidt, ganha o campeonato quem tem mais pontos. Portanto...
Exatamente.
Pois, isso é uma dúvida.
Foi sem dúvida.
É uma dúvida que não se coloca. Não?
Foi sem dúvida a melhor equipa, com maior constância e maior regularidade,
sim,
independentemente de tudo. Teve ali dois momentos, tu falaste num, mas teve dois momentos em que andou um pouco ali a tremelicar, chamemos-lhe assim. Foi após a paragem do Campeonato do Mundo de futebol, portanto andou ali
sim,
um bocadinho.
Mas também era normal que existisse uma quebra, não é?
Certo, mas podia ter existido para todos, mas existiu ali mais para
o lado
da Luz.
Começa a época com um grande poderio ofensivo, com uma grande capacidade física, e portanto é normal que ao longo da época existissem quebras. Existem quebras, existem sempre quebras.
E depois... reequilibrou um pouco o barco e depois aqui há cerca de um mês atrás, 15 dias, questão, um mês atrás, a questão também claro, deu-lhe um bocadinho mais...
Aqui a questão que se coloca nesta quebra é como é que o Sr. Schmidt geriu o plantel que tem, não é? Isso foi alvo de grandes polémicas e até entre os benfiquistas havia alguma controvérsia, que ele usou, talvez até excessivamente, um leque muito reduzido de jogadores... E extraiu-lhes tudo aquilo que havia para extrair em termos físicos. E aí há uma altura em que os jogadores estavam completamente exauridos em termos físicos.
Sim, por
em
exemplo,
termos de,
se formos olhar para o percurso
de
João
assim
Mário
mesmo,
e ainda no sábado à noite diziam alguns comentadores que foi a melhor época desportiva de João Mário, mas
e
João
que disse
Mário,
adeus à seleção,
e
não é?
Que disse adeus, acabou por dizer adeus à seleção por opção própria, mas João Mário notou-se ao longo
até
das semanas,
não é? Como se usa dizer,
há alguma fragilidade na sua forma de estar em campo. Não. Que nada,
não é? Ele teve uma quebra muito grande e foi aquele jogador que não chegou a recuperar fisicamente. Ele teve uma quebra brutal em termos físicos, como o Rafa, como outros jogadores da equipa do Benfica que acabaram por recuperar e notou-se menos. Nas aulas notou-se menos, porque havia outros jogadores, havia o Bá para substituir nas aulas e tudo. Havia toda uma série de jogadores em que a quebra física se notou um pouco menos. Agora, do meio campo para adiante, notou-se de forma.
E acaba por surgir ali uma pérola.
É uma pérola. Aquele rapaz, aquele miúdo, é um extraordinário jogador, quer dizer. Eu tenho aqui a nota do nome dele.
Eu costumo dizer que. E agora vou dizer uma coisa
mesmo.
Que vocês podem não concordar. Eu costumo dizer que Messi trata a bola por tu. E acho que este miúdo faz o mesmo. Ele tem jogadas fantásticas, ele está
não,
em
este
todas.
Miúdo, este miúdo é muito bom mesmo. Muito bom. E tem uma capacidade, tem uma coisa que eu gosto muito. Ele tem a bola nos pés e tem a cabeça levantada. E está a ler o jogo, onde é que vai meter a bola. E falha muito pouco.
E apesar da sua tenra idade, ele consegue ler bem o jogo e consegue ajudar os colegas.
E tem uma atitude que eu acho muito boa, muito positiva. Isto tem a ver também com a formação que o Benfica está a fazer com estes jovens. Ele rapidamente, se a bola é mal entregue, ele rapidamente tende a recuar no terreno e a tentar recuperar rapidamente a posição para recuperar a bola tão rápido quanto possível. Tem uma grande disponibilidade física para já, não é? É novo, é um jovem,
esperemos,
não é?
Esperemos que não lhe aconteça o mesmo de Renato Sanches e João Félix e que fique pelo menos mais uma temporada no Benfica.
Pois, isso o deslumbramento atinge, é uma característica que por vezes atinge os seres humanos, seja no futebol, seja naquilo que for, não é? E se não houver uma chamada à terra...
E depois muitas vezes também não depende dos próprios jogadores. Também há a influência da família, a influência dos agentes.
A formação pessoal deles é
e o dinheiro em cima da mesa.
O dinheiro em cima da mesa conta muito. No caso de Renato Sanches, por exemplo, dizem que foi das coisas que mais contou. foi o dinheiro e também alguma pressão por parte da família. Se é verdade ou não, não sabemos. Não estávamos lá quando o negócio foi feito.
Eu acredito que a parte do Sanches tenha falhado também a parte pessoal, a família em termos de formação pessoal, acompanhamento, aconselhamento.
Ao fim e ao cabo era um
porque
jogador.
Estes dois miúdos provavelmente não terão sido o caso do Félix terá sido outras questões. Ele entrou em deslumbramento e teve alguma dificuldade. Para já, eu acho que ele escolheu mal o clube, mas isso agora é fácil dizer isso, não é?
Mas a oferta foi tipo... boa, não é?
Pois, mas
foi muito boa.
O Benfica também não.
Atendendo ao tipo de jogo que ele tinha, à forma como ele se apresentava em campo, não me parecia que o Atlético fosse um bom clube, tivesse um modelo de jogo em que ele se encaixasse com alguma facilidade. E não se encaixou de todo com facilidade. Entretanto mudou para o Chelsea e o Chelsea está completamente em queda, não sei como é que vai ser. Pronto, mas está apenas emprestado no Chelsea, não é? Pelo que sei. Se é que é assim. Pronto, mas já há bocado estava a dizer, o campeonato limpinho é limpíssimo, não há dúvida nenhuma. Mas mais uma vez.
Atenção, limpinho para o lado do Benfica.
Sim, limpinho.
Porque há outros lados que não é assim tão limpinho.
Para todos os lados, eu acho que é para todos.
Pois não sei, nós não temos recordes de penaltis.
Sim, temos aqui um Piscinas, quer dizer, e as pessoas entusiasmam-se. O Piscinas foi o melhor marcador do campeonato. Pá, desculpem-me esta falta de desportivismo agora. Mas isto para mim é irresistível. Estes pequenos problemas que persistem no nosso campeonato e que têm a ver também com as arbitragens e com a postura dos árbitros nos jogos. Não quero acreditar que os árbitros sejam comprados ou maniatados, enfim, seja lá o que for. Não acredito que exista uma máfia, de forma nenhuma. Agora, que há um trabalho muito profundo a fazer na arbitragem, isso parece-me que há, quer dizer, é que nem com tecnologias, quer dizer, tem tecnologias, tem os videoárbitros, tem aquela gente toda em frente a ecrãs, e as pessoas calam-se e não dizem nada, outras vezes dizem, quer dizer, não se entende. Há um protocolo, umas vezes serve, outras vezes não serve assim tanto quanto isso, quer dizer, há aqui coisas que era importante resolver, não é? Que era muito importante resolver. E isto, de alguma forma... traz uma imagem ao nosso campeonato de alguma falta de rigor, de alguma falta de disciplina, no sentido de quem gera os árbitros não consegue resolver estes problemas porque são estruturais. É estranho.
Porque as épocas vão passando e continuamos com os mesmos problemas.
Os problemas persistem, não é?
E se alguma vez pensámos que a questão do vídeo-árbitro ia melhorar aqui algumas decisões...
Pois, quer dizer,
isso nem sempre acontece, não é?
Não acontece.
Sim, mas também não tem acontecido aqui em Portugal como não tem acontecido noutros lados, não é? Inclusivamente, nós vimos no Campeonato do Mundo algumas situações, mesmo com VAR.
Mas acho que aqui em Portugal, ainda assim, tudo é motivo para uma falta, para um penalti.
Para-se muito o jogo.
Exatamente,
muito
o jogo para muitas vezes.
Muito mesmo.
Se nós formos olhar, por exemplo, ao campeonato inglês, muitas das coisas que acontecem cá não acontecem.
E depois há uma cultura do jogador inteligente, até os comentários.
Inteligente ou esperto?
Até os comentadores dizem: epá, foi inteligente, sacou uma falta. Isto é o quê? Quer dizer, não é? Quem engana? Não pode ser tido como inteligente. É trafulha. Isto é completamente inaceitável. Os jogadores, ao mínimo toque, atiram-se para o chão, rebolam. Se rebolar três vezes, coitado, está a morrer, tem que ser falta. Se rebolar só uma, não é nada, segue jogo. Quer dizer, isto é o quê? É estranhíssimo, este futebol é um pouco...
Sim, mas eu acho que, apesar de tudo, e nós havia alguma falta de... alguma dissociação de público nos estádios, e eu acho que não tenho estes números, não são lineares, nem são comprováveis. Uhum. Não tenho aqui elementos que me dizem, mas de uma observação empírica, acho que nós, apesar de todas estas questões, apesar também das questões que nós já falámos aqui, das claques, e do comportamento das claques, parece-me que há mais público a ir ao futebol e a estar com o futebol, pelo menos no que diz respeito aqui aos grandes clubes, não é? Portanto, há um retorno ao estádio, e lembro também do que se passou, por exemplo, na União de Leiria, em que eles inclusivamente deixaram de cobrar bilhetes e têm o estádio cheio, fazem depois as receitas através dos bares, e portanto têm feito isso, e portanto, ou pelo menos durante muito tempo tiveram a fazer isso. isso. Parece-me que há aqui, de facto, um retorno do povo, chamemos-lhe assim, ao futebol e à magia do futebol, que é uma coisa importante, e por isso dá estas discussões todas que nós estamos a ter aqui.
O futebol é uma grande paixão nossa,
sim.
Não é?
Sem dúvida, esta magia, é tal magia do futebol, porque se nós formos olhar para um jogo de futebol, aquilo é um jogo minimalista, um conjunto de pessoas de um lado e do outro, uma bola, dois espaços para acertar naquilo, quer dizer, é uma coisa minimalista, não, no sentido, quer dizer, como é que isto consegue trazer paixão, não é? Claro. É um assunto interessante.
Exato. Aquilo que me aflige é que toda a gente já fala no futebol como os clubes como grandes empresas, até porque são
SADs. Isso é outra história. Isso.
É um grande investimento, mas sabes, isto tem um pouco a ver também com a arbitragem.
Até sabes que são aqui da zona de Lisboa. Exato. E vão começar a jogar lá em cima no norte.
Pois, que é outra discussão que se avizinha, vamos ver como é que isso corre. Agora, a questão que se coloca aqui é, os clubes fazem um investimento brutal. E há muitos clubes a gastar muito dinheiro e sinceramente não percebo como é que há clubes que conseguem aguentar-se na primeira liga. Quer dizer, é que os clubes fazem investimentos brutais e depois temos árbitros. Alguns dos nossos árbitros com um nível, perdoem-me, miserável, quer dizer, isto não pode continuar assim, porque os clubes fazem investimentos brutais e por decisões de
não estou a falar tu advogas, que já agora vou fazer aqui, fechar, tu advogas que também no campeonato de Portugal para os principais jogos, mas de uma forma geral tivéssemos árbitros estrangeiros.
Eu não acho boa
como
ideia.
Acontece na Grécia e noutros lados.
Eu não acho boa ideia trazermos árbitros estrangeiros. Assim, à primeira não me parece boa ideia.
Mas temos esse problema crónico, como tu
talvez
disseste,
possa
e bem
ser
sistemático, alguma coisa tem que...
Pode ser uma questão de cultura, eu acho que aqui é a questão de cultura.
Eu acho que é a própria forma como nós vivemos o futebol.
Sim, mas
e no caso dos árbitros não há exceção.
Mas sabe, Diolinda, eu também acho que há aqui uma questão de cultura e de alguma falta de rigor, falta de preparação dos jogos. Eu não quero acreditar que um árbitro vá arbitrar um jogo qualquer da Primeira Liga e que não conheça e não tenha a preocupação de perceber que os jogadores é que vão estar em campo. Sim. Ou possivelmente estarão
estudar
em campo.
Cada um dos elementos em campo, sim.
Os que alderavam, os que não alderavam, que são mais rápidos, os que são menos rápidos. Porque se o árbitro perceber tudo isto, integra-se melhor no jogo, na dinâmica do jogo, não é? Eu não quero acreditar que... E depois há aqui questões que são de decisões que não se conseguem tomar, mas que existe o vídeo-árbitro que pode ajudar, e muitas vezes toma-se a decisão
e não se vai verificar,
e não se recorre às imagens, e outras vezes recorre-se. Portanto, há aqui coisas que... Enfim, que há uma falta de rigor, mas isto é capaz de ser transversal à nossa sociedade, não é? Há decisões que não se tomam porque é difícil de tomar, porque é aborrecido, porque se põe em causa as pessoas, porque se põe em causa quem gera os árbitros, quem gera a federação, quem gera a liga, e depois os clubes aprovam todos eles os regulamentos. Eu acho que o nosso futebol precisa aqui de algum refrescamento a este nível organizacional, não é? Porque isto é muito profissional, há imenso dinheiro em jogo, e a questão de se perder um ponto ou dois ou três e implicar que o clube deixe de ir à Liga dos Campeões ou deixe de ir à UEFA e fique para a Liga Conferência, é muito dinheiro que está em causa, e portanto os árbitros têm que ter essa noção, que quando se tomam de certo tipo de decisões, tudo isto é extremamente impactante, não é?
Mas é que lá está, infelizmente nós estamos a transformar tudo em dinheiro, a questão é mesmo essa.
Porque é inevitável, não é?
Eu volto há pouco àquela conversa que estava a ter de uma coisa, de um jogo minimalista.
Pois.
Que vive de paixão e vive da magia dessa paixão. E isso para mim é mais importante do que propriamente o dinheiro em si. Eu sei que para haver vitórias tem que haver bons jogadores, que também muitos deles podem ser feitos através da formação, e uma aposta mais substancial na formação do que constantemente estarem a comprar, porque se nós formos ver também as compras que os clubes fazem, quer dizer, grande parte do
há muito flop, não é?
Claro, grande parte dos efetivos que são comprados nem sequer jogam, portanto é só fazer e ver as compras que são feitas agora que vão começar a ser feitas durante esta pré-época, início pré-época, estamos no final da época, mas uhum. daqui a mais um mês nesta pré-época, e vamos ver depois aqueles que são utilizados, não é? Portanto, agora, eu sei que isso é importante, sei que o dinheiro é importante, mas, acima de tudo, acho que o futebol deve voltar a uma certa origem, que é a paixão e a magia pelo futebol, por este jogo simples, minimalista, mas que tem esta capacidade das pessoas uhum. Gostarem deste desafio.
Sabes, eu vejo isso cá mais para baixo, mais perto de nós, não é?
Mas vamos lá ver, isto vai até onde? Mas isto vai até onde? Até onde é que os clubes conseguem? Porque cada ano vão gastando mais e mais e mais e mais e mais, porque têm que ser campeões e mais e mais e mais e mais.
Estava aqui a pensar num clube, por exemplo, como o Desportivo de Chaves, um clube que ficou para aí em 5º ou 6º no campeonato, ficou lá bem em cima, fez uma época muito boa, acho que foi o Chaves que ficou lá para cima. Como é que este clube, atendendo à dimensão do estádio, da cidade e tudo isso, daquela região, com tantos clubes que há ali relativamente próximo, como é que este clube consegue ter orçamento, arranjar dinheiro para se manter?
Não é?
Pois, isso não sei. O que sei é que cada vez mais os jogadores são vendidos a preços astronómicos. Uh-huh. Aqui, isso é uma outra questão que nós podemos aqui debater, que é, eu diria que é vergonhoso aos olhos humanos.
Sim, sim.
Portanto, o olho de qualquer ser humano é vergonhoso. 200 milhões, 300 milhões, 400, quer dizer, sei lá.
Estamos a vender pessoas
e os milhões que estão aqui envolvidos. E cada clube, depois no ano a seguir tem que suplantar aquilo, e no ano a seguir suplantar aquilo, e no ano a seguir suplantar aquilo. E assim sucessivamente. Vamos chegar até onde?
Numa espiral de crescimento.
São pessoas, mas no fundo são negócios. Eu vejo.
Claro, tenho aqui um... Sou de Benfica, não vale a pena estarmos com muitas uhum. histórias. Mas, quer dizer, eu fico com a mesma paixão, com a mesma magia a ver futebol quando vejo, por exemplo, até os miúdos a jogar à bola na rua. Porque isso é que é a magia pelo futebol. Está uhum. ali, quer dizer, entusiasma-me na mesma do que estar a ver um grande jogo, não é? Do que estar a ver dois grandes clubes de futebol. Estás a entender a situação?
É a natureza do jogo.
Eu acho que nós temos que chegar a um certo ponto. Isto também tem que... Claro, mas isto também tem que levar aqui um travão. A cúpula da UEFA ou da FIFA, ou ambas, ou os governos, pôr aqui algum estanque nesta situação e não deixar isto num mercado liberal ou ultraliberal, porque já entramos no ultraliberalismo completo. Em que
coisas muito estranhas. Depois aparecem pessoas vindas, sabe Deus de onde, compram os clubes, investem nos clubes e depois de repente os clubes não têm resultados e desaparecem. O Olhanense foi um caso assim um bocado estranho, não é? Apareceu um senhor que tomou conta do clube e entretanto foi-se embora e a SAD ficou, sabe Deus como. Pronto, há aqui várias histórias. Agora, nós em Portugal o que é que podemos fazer? Aquilo que o Sporting, o Benfica e o Porto fazem.
E temos
o
agora
também já vai fazendo.
E temos agora uma questão boa, que para mim é uma situação agradável, que é ver um clube histórico do Campeonato de Portugal, hein? O Belenenses, não o Belenenses SAD, o Belenenses, o clube Belenenses sem SAD,
o clube de
futebol dos Belenenses sem SAD, que foi consecutivamente e paulatinamente subindo divisão, e temos
está
agora
aí à porta.
E está aí à porta com mérito, não é? O que demonstra que a paixão pelo futebol que a paixão pelo futebol não precisa dos outros milhões para ter também sucesso.
Exatamente. Não, isto é uma discussão muito profunda que se tem que fazer. É mesmo.
Agora, acho que sobre o futebol há imensa coisa que...
Sim, é coisa que como alguém...
Nós não conseguimos compreender, ou pelo menos da minha parte, eu não compreendo. Só dizer isto muito rápido daquilo que vocês estavam a falar sobre a questão do jogador valer X ou Y. Até mesmo para os jogadores de um clube, haver uma distinção de valores entre um e outro. Como é que isso é salvaguardado até em termos psicológicos, não é?
E mesmo de relação no balneário.
De relação no balneário, a forma como cada um é visto, não é? As tuas pernas valem mais do que as minhas.
Pois.
Será assim? Não sei. Mas isso também deve ser difícil de gerir para quem está dentro e fora de campo. Mas...
Claro. Imagino que sim. Olha, por exemplo, o Benfica. Aquele jogador que o Benfica, aquele defesa central extraordinário que o Benfica comprou, o brasileiro, que teve o azar de se lesionar seriamente e que teve a época toda encostado, não é? Encostado, e está agora a começar a jogar de novo, não é?
Quem diz, ele, Gonçalo Guedes, por exemplo, não é? Que pois, veio exatamente. Até para ganhar minutos, começa bem, exatamente. Entra bem e depois pois. Tem o azar de sofrer
esse central brasileiro era um jogador extraordinário. Toda a gente pensava que vinha fazer transição
e
do Benfica.
E pediu desculpa aos adeptos por não ter conseguido ajudar mais. Eu pois. Acho que isto é de uma humildade tremenda.
Sim, sim,
não é? Pediu desculpa aos adeptos sim. por não ter, por a sua condição física,
sim,
não
mas
ter
apesar
permitido.
De, apesar de tudo,
ao lado
apesar de tudo o Benfica ainda tem jogadores com alguma mística. Que é,
sim, os jogadores que vêm da formação, não é? A formação.
E isso é importante.
Isso foi um importante processo.
E mesmo aqueles que estão no estrangeiro que normalmente demonstram a sua...
Isso foi o que o Benfica fez aqui há uns anos, não é? Porque a formação do Benfica bateu muito no fundo. E isso honra seja feita a Filipe Vieira, que agarrou na formação do Benfica e reestruturou completamente aquela formação. Uhum. E neste momento temos três clubes que lutam todos os anos pelas fases finais da Youth League. O Sporting chegou à meia-final, o Benfica ano passado tinha ganho, há três anos o Porto também teve num processo de decisão e, portanto, não nos faltam valores. E está aí em cima da mesa. A nossa formação é uma formação de excelência. Agora, um país como o nosso, gastar milhões em jogadores... Enfim, é um pouco estranho como é que se consegue fazer isto.
Mas lá está, depois também se não há esse gasto, os adeptos cobram.
São os meandros do futebol que nós desconhecemos.
É.
Bem, eu acho que chega de falar do Benfica, embora nunca seja demais, mas também fomos buscar aqui algumas coisas que são importantes, não é?
E do futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes.
Não, não é só do Benfica, eu falo de todos.
Futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes, como alguém dizia.
Eu estou muito tranquilo com o meu Sporting. Não há muito dinheiro, a gente tem o dinheiro que tem, vendemos os jogadores que podemos vender, agora vamos vender mais uns quantos, porque precisamos de vender. Fizemos uma época muito fraca, em termos de qualidade futebolística e em termos de resultados.
Com bons jogos, o Sporting fez bons jogos. Só que depois houve outros.
Mas faltam-nos muita consistência ao longo da época e os resultados estão aí. Agora, sem a Liga dos Campeões, é muito complicado ir buscar dinheiro, não é? Para poder fazer aquisições que possam servir de alicerce
formação,
aos jovens
meu
da
caro, formação.
A formação é importante, mas a formação também, sem ter dois ou três jogadores no plantel que os ajudem a crescer e a estruturar-se como jogadores, não é fácil, não é? E isso faz muita diferença.
Sim, e o Sporting precisa ali de um novo, não sei, de um novo impulso, para chamar.
Eu julgo que nós temos é que ter a noção. Eu discutindo isto com alguns colegas, com alguns amigos meus sportinguistas, e aquilo que nós temos que pensar é um pouco assim. Eu pelo menos eu vejo assim. O Benfica é o Benfica, o Sporting é o Sporting, e nós não temos que estar a olhar para a casa do vizinho. Ah, o vizinho vive numa mansão, é uma coisa extraordinária, e eu também quero ter uma mansão extraordinária como o meu vizinho. Não tenho capacidade para ter, não tenho. Cada clube tem a sua história, tem a sua dinâmica, tem a sua estrutura. Isso a mim não me aflige. Os 38 títulos do Benfica, não é? E os 19 do Sporting, epa, não é coisa que me aflige. Se tem mais história, ok, tem mais história. Nós temos a nossa.
Cada um tem a sua.
Cada um tem a sua.
E há que ser valorizada.
Exatamente. Agora, entrarmos neste fanatismo e temos que ser como eles, temos que ser melhor que eles. Epá... Estas invejazinhas,
eu vinha
isto
no
é
carro,
que dá cabo disto tudo.
E vinha a ouvir um pouco do discurso de Carlos Moedas agora com a entrega, quando recebeu os jogadores no Paços do Conselho. E ele, há uma frase que agora não sei precisar bem, mas ele diz qualquer coisa como que só há um vencedor, mas que também, como é que foi? Eu não sei. Porque houve também outros clubes que fizeram por isso no sentido de também
dignificar a vitória do vencedor.
Sim, valorizar,
com
é?
Garra,
valorizar
que também lutaram. Pronto, agora não sim, sei pegar a frase
sim,
certa.
Isso é que eu acho.
Mas
sobre
isso.
A gente também tem que deixar aqui uma palavra ao Futebol Clube do Porto, que até ao último minuto lutou, não é? Tentou.
Isso é muito importante. E por isso é que eu ia dizer, isso é que eu acho um pouco triste em algumas partes do discurso do Sérgio Conceição, não é?
Sim.
quer dizer, o Benfica é campeão e nós e os benfiquistas, presumo eu, que estejam eufóricos, porque atravessaram dificuldades e enfrentaram adversários, cada um deles, digno à sua maneira e com a sua dimensão, e lutaram com as armas que tinham, não é? Obviamente. Daí o Benfica também ser um campeão digno, não é?
Exatamente.
E valorizar, não é?
Mas pronto, mas estas, agora aqui um bocadinho a talho de foice, porque isto do futebol é muito importante, mas tem pouco significado depois na nossa vida, não é?
Mas eu acho que o futebol passa mensagens importantes que, nós soubermos avaliar, não é?
Muito mesmo.
Podemos utilizá-las no nosso dia a dia, num qualquer outro contexto.
Claro, mas tem pouco significado depois na nossa, agora, na nossa praxis diária.
Repara que muita gente. Nós estamos num país com ordenados muito baixos, muita gente com ordenados mínimos, e o futebol acaba por ser aqui uma zona de satisfação e de, de exaltação. E há aqui um fenómeno extraordinário.
Sim, porque se nós formos olhar bem, o futebol acaba por mover, não move montanhas, mas
sim,
move multidões, não é?
Sim, sim.
E se calhar muitas vezes a euforia que nós vivemos com o futebol não o vivemos com outras coisas.
É um escape
que nos faz aliviar também, claro, da nossa rotina diária, de todos os problemas, claro, existentes. Porque nós não vemos, por exemplo, a luta dos professores, que neste momento é muito afincada, não é?
Sim, sim.
Mas se calhar não vemos as outras pessoas vivê-la tão intensamente como vivem o título campeão nacional.
E mesmo outras dimensões sociais. Nós aqui há uns programas atrás falávamos que os franceses estavam indignados com a questão da...
Claro, nós não vemos essa transposição.
E em Portugal não vemos essa movimentação. Claro. E nós vemos agora...
Olha,
o Benfica se tornou campeão, tu vê bem a movimentação de massas que atravessou este país.
Imagina, e eu vou voltar aqui à nossa rede viária do Baixo Alentejo, porque eu pensava que era só aqui a 258 e mais outras aqui ao lado, mas afinal o IP8, que também passei lá no fim de semana, e outras estradas estão completamente... quer dizer, eu acho que é uma falta de respeito, não consigo perceber, mas é uma falta de respeito, claro, por nós, da forma como estão.
E nós
bastava só esta massa de benfiquistas que se manifestou, se manifestar também por este bem, que é uma necessidade diária que todos nós temos, em prol do Baixo Alentejo, que se calhar tínhamos uma outra resposta por parte daqueles que nos governam.
Esta identificação coletiva não temos nesse tipo de problema.
Mas temos que começar a ter, porque eu acho que é fundamental a exigência daquilo, exato, que são situações que nós próprios, para já, temos direito enquanto cidadãos.
Obviamente.
E depois devemos pugnar por eles.
Perigo.
Portanto, temos direito, mas não foram satisfeitos, não sendo satisfeitos, devemos fazer e pugnar por eles, pois, e olhar se é de facto que, se de facto queremos. Estou a falar da rede viária, mas posso falar de outra situação
aspectos,
qualquer.
É?
Mas pondo agora o exemplo na rede viária, mas nós temos de facto que continuar a circular por estas vias completamente esburacadas e com tropeços na estrada, quer dizer, é isto que nós queremos.
Os ouvintes
já agora foram
apelo... como normalidade.
Exatamente. Os ouvintes que neste momento estão nas estradas, em algumas destas estradas, vejam lá bem como é que estão a circular. Vejam, e se é isto que nós queremos, se é isto que você, que está neste momento a circular no IP8, ou na 258, ou noutras que agora me falha a memória, se é isto que nós queremos. Mas para o bem fica, nós levantámo-nos,
que é que nos
e fomos coletivamente
como uma normalidade,
e fomos coletivamente apitar e sei lá, andamos por aí como se costuma dizer, e para isto vamos deixando paulatinamente que as coisas continuem a agudizar e deixamos andar.
Uhum.
Que é uma questão que é essa que tu estavas há pouco a falar, essa transposição também para outras coisas mais reais da nossa vida, sendo que, obviamente, que o futebol é a coisa, como alguém dizia, que já disse aqui hoje, mais importante das menos importantes, e que no pouco depois tem pouca significância a estes níveis. Tem a outros níveis, como compensação, como escape, e isso também é importante até para um certo bem-estar físico e mental das pessoas em si. Mas era importante também termos uma atitude mais proativa para aquilo que são as nossas necessidades locais, que deviam ser suprimidas por quem de direito, porque é um direito também que nos assiste.
Claro.
Muito bem, já vamos com o adiantar da hora, portanto já vamos fazer a nossa pausa habitual e hoje, como não podia deixar de ser, um tema também aqui, uma homenagem a Tina Turner, ela que era conhecida como a rainha do rock and roll e faleceu na passada quarta-feira, se não me engano.
Portanto, Anna May Bullock. Ela nasceu Anna May Bullock, conhecida por Tina Turner. Tina Turner começou muito jovem por... A vida dela não foi propriamente fácil. Ela viveu entre os pais e os avós, numa zona do Tennessee muito marcada pela questão do racismo. Ela começou por cantar por influência dos avós nas igrejas batistas. A formação dela tem muitas marcas da religião, dessa linha religiosa batista. Ela conheceu Turner, Ike Turner, num bar de St. Louis. Entretanto, ela mudou-se para St. Louis e começou a cantar com Ike Turner. Ike Turner acabaria por acompanhá-lo durante muitos anos e acabaria por ser um tormento na vida dela. Há relatos e há evidências de violência doméstica e tudo isso. Tina Turner é assim uma marca indelével que não se consegue apagar na história da música dos anos do século XX e inclusivamente uma parte inicial do século XXI, que é aquela que atravessamos. Qualquer coisa como 12 Grammys não é para qualquer um. O tema que eu trago hoje não tem a ver com What's Love, Got to Do With It. Pensei neste tema, que é o mais conhecido de todos, mas acabei por trazer outro, que tem a ver com um filme em que ela faz uma aparição com Mel Gibson, que é um tema que faz parte do álbum Private Dancer e que fez. É a banda sonora do filme Mad Max. E é We Don't Need Another Hero. Pronto, não me vou alargar muito. Portanto, ela é uma música extraordinária. Que tem, só para ter uma ideia, esteve no top 40 do Reino Unido durante décadas, desde a década de 60 até 2020. Teve sempre um tema dela no top 40 do Reino Unido. É qualquer coisa de extraordinário. Portanto, é uma marca extraordinária na música dos nossos dias.
Vamos ficar com Tina Turner. Voltamos já, sim. Até já.
Agora faço mesmo parte do meu banco, sabes? É mais do que ser cliente. Estás a ver?
Sim, estou a ver. A dobrar.
Estamos a falar de ter descontos em produtos e serviços financeiros. Eu não sei se estás a ver.
Estou a ver. A dobrar.
Para não falar dos descontos em dezenas de empresas parceiras. Tu estás a ver bem isto?
Estou a ver perfeitamente. E a dobrar.
Estás a ver a dobrar. Porquê?
Porque eu também sou associada do Crédito Agrícola, tal como a minha empresa.
Sejam particulares ou empresas, os associados CA só vêem vantagens. Se também deseja fazer parte do seu banco, faça-se associado e usufrua destes e de outros benefícios pensados para si. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Rádio Vidigueira. 90 FM.
Can't make the sign. is coming. All else are castles built in the air.
Lembrar Tina Turner, ela que faleceu na passada quarta-feira, mas que deixa um grande legado e que certamente permanecerá por muitas gerações. Voltamos então à nossa conversa e à mesa da rádio. Agora, assuntos mais sérios, não que o futebol não seja, porque o é. Têm sido várias as polémicas com as comissões de inquérito. A comissão de inquérito da TAP está longe de chegar a conclusões. Luís, estou-me a rir porque, de facto, cada vez que me lembro de todas estas situações, não consigo compreender aquilo que se passa profunda. E o tempo vai passando e não há respostas.
Eu tenho assistido sempre que possível às diferentes sessões, aos diferentes depoimentos. E estou completamente perplexo com aquilo que tenho visto. E com a gestão de tudo isto, quer dizer, é qualquer coisa de extraordinário como é que nós... Enfim, não há muito que se possa dizer. A confusão é total. Temas que à partida não fariam parte do objetivo da comissão de inquérito passaram a fazer parte. A questão do SIS... do CIRP, a questão do computador que tirou e não tirou, quem ligou ao SIS e quem não ligou ao SIS. O objetivo inicial era a TAP. A TAP não era o SIS. E eu acho que há aqui um erro. Aliás, vários comentadores para este país fora já falaram disso. A TAP, e inclusivamente há um partido que tem estado lá na comissão que disse: bem, o nosso objetivo é fazer perguntas sobre a TAP. E na última sessão, inclusivamente, ou seja, uma das últimas sessões desta comissão de inquérito, houve um partido que é o representante do Partido Comunista, aquele senhor que lá está, que eu não me recordo agora o nome dele, Brancas, enfim. Se não se importa, eu vou fazer questões sobre a TAP. E o seu deputado do Partido Comunista até fez questões sobre a TAP. Mas aquela gente quer é saber do telefonema das senhoras que ficaram fechadas e porque é que ficaram fechadas, porque é que não ficaram fechadas. Isto é uma coisa incrível, não é? Isto é profundamente degradante. E depois há um deputado, não interessa agora de partido é que é, que pelo meio disto tudo faz as questões e diz umas piadolas. Umas piadolas tipo piadas de caserna. Quer dizer, isto uma pessoa vê isto tudo, não é? E E há quem defenda este tipo de transparência para o povo saber o que realmente se passa, que é importante nós sabermos o que realmente se passa, não é? Acho que sim, a transparência aí se obriga, mas depois vemos isto tudo e nós pensamos, e dou por mim a pensar assim, quer dizer, eu pago os meus impostos, os deputados, são uma resma de deputados que estão lá na Assembleia da República, escolhem-se alguns para irem para ali para a Comissão de Inquérito, e depois assistimos a estas coisas. Acusações, risotas, piadas, quer dizer, assuntos extremamente graves e extremamente sérios. E depois as pessoas indignam-se, porque o Sr. Primeiro-Ministro não quer ir responder porque, por esta razão ou porque aquela. O Sr. Primeiro-Ministro, na minha opinião, bem, eu não sou socialista de forma alguma, bem, não quer responder a questões sobre o SIS, porque não é esta a comissão própria para isso, porque não é, e misturam-se os assuntos todos. Isto é um caldo de cultura que está aqui a cultivar, não é? E ninguém percebe que isto não é bom para ninguém.
Eu arrisco isto não é bom até para ninguém. Dizer que já existiram fases muito negras da política
muito
nacional,
negras, mas esta é como esta, não é?
Eu que sou mais nova e que acompanho a política, pois, e gosto da política, não me lembro, pelo menos nos últimos anos, apesar de todos os problemas, de existir, desculpem lá a expressão, mas uma tão grande palhaçada.
Uma tão grande palhaçada, quer dizer, isto é profundamente degradante. Profundamente degradante, quer dizer, nós queremos saber o resultado de tudo aquilo que funcionou mal na TAP. Aproveitam-se pequenas coisas para andarmos ali a empatar tempo e a gastar tempo em pequenas questões. Telefonou, disse, mas, não disse, mentiu porque devia ter dito.
Essas questões encerram uma outra questão maior, que é a forma de como
exatamente,
funcionam
exatamente.
Os ministérios e o Estado.
Exatamente.
E por isso
exatamente.
É que se quer também saber isso.
Isto não é nada bom para
porque,
ninguém.
Porque se fosse só a questão, uma questão de menos importância para si, acho que não tinha muita lógica.
Não é.
Agora, nós vamos ficando a saber como é que funcionam o Estado e vamos ficar a saber o quê? Que há documentos classificados, que afinal estão num computador ou não estão, e que o computador anda de um lado para o outro, quer dizer,
é tudo isto.
Qualquer um de nós, ou pelo menos eu julgava, é classificada, aquilo está ali fechado quase a 7 chaves, e só 2 ou 3 é que têm acesso àquilo.
Como é que um
ministro e pouco mais.
E
vamos percebendo isso. E eu acho que estas comissões de inquérito, esta comissão de inquérito, te dizes bem, tem a ver com a TAP. E devia, se calhar, seguir o seu caminho de TAP e depois outra comissão de inquérito, ou seja, algo que for paralela, ou outras questões paralelas, chamem-lhe o que quiserem, deem o nome que quiserem, para nós percebermos então como é que funciona. Como é que funciona a outra parte, porque também com isto, se calhar, vamos ficar sem perceber como é que estava a questão da TAP, que também é importante, como é evidente.
Claro.
Portanto, recentrar a questão ali na TAP, mas sem esquecer isto, porque estes episódios não é só a questão da hora X ou da hora Y, se mentiu, se não mentiu. Porque isso para mim, o mentiu ou não mentiu, nós já percebemos, e essa questão é a menor de todas já neste momento. Agora, é perceber como é que funciona, como é que estão arquivados ou como é que são guardados os documentos sensíveis da nação, que pelos vistos nem sequer era a questão da TAP ali em si, mas havia outros. Pelo aquilo que a gente vai sabendo, que já vai ouvindo muita coisa que também não sabemos, não é? Mas que havia coisas mais sensíveis, como a rede de fibra óptica e mais não sei o quê, estavam ali, pronto. Então, mas como é que as coisas estão? E mais uma série de circunstâncias, quer dizer...
Isto é muito grave, isto é reflexo.
Esse episódio de SIS, não SIS, pancadaria, não pancadaria, PSP, entregou, veio, levou o computador, depois... O que isso veio trazer é, de facto, mostrar o Estado do Estado.
O Estado do Estado.
E é isso que nós também precisamos de saber e reconhecer nesta situação. É óbvio que, numa comissão de inquérito, há partidos e deputados que estão ali no sentido de tirar algum aproveitamento político da circunstância, mas há outros que estão ali, evidentemente, e querem perceber também como é que funciona o Estado do Estado. E é isto que está a acontecer. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, isto tem sido útil para nós percebermos tudo isto que está a acontecer. Aliás, desde dezembro, por isso é que eu disse aqui que o país antes de Alexandre Reis é um, depois de Alexandre Reis é outro, porque desde dezembro nós começamos a perceber de muita coisa. E agora, precisamos é de saber, para trás era assim, era uma prática corrente, não é uma prática corrente, foi agora só circunstâncias parciais, não são circunstâncias parciais, o que é que está a acontecer? E obviamente, mitigar prejuízos, porque os prejuízos já são muitos, até para a erosão da democracia em si, porque isto é a erosão da democracia em si, a erosão da democracia em si, como os danos que eventualmente, se quiserem privatizar a TAP, que eu acho que, enfim, podia ser outra conversa aí, não vou agora debater o assunto. A própria TAP está no fundo ali, em oscilação numa corda bamba, e muitas outras coisas, e portanto é necessário perceber isto, remediar caminho, inverter papéis, e começar a operar, ter um modus operandi completamente diferente daquilo que nós temos até aqui. E portanto isso é importante saber. Claro, e também é importante saber a questão da mentira em si, mas isso também nós já estamos habituados a ver tanta coisa que a questão...
Eu acho que nesta altura isto é profundamente degradante por tudo o que tu estás a referir. Chegamos a perceber o estado da democracia que temos, o nível dos políticos que temos, e dentro do nível de políticos que temos, os que são escolhidos para nos governar. E nós vemos aqui o estado de degradação e de alguma incompetência e de muita impreparação das pessoas que gerem este país e gerem determinado tipo de ministérios. Isto é perfeitamente assustador, não é? Agora, precisávamos que alguém fizesse um ponto de ordem à mesa, e foquem-se na TAP. A outra parte, vamos discuti-la, porque temos que a discutir, que é a profunda degradação do Estado a que chegámos, e é importante discutir. E nós temos essa ideia, agora temos uma ideia mais clara do Estado a que chegámos, de desorganização e de impreparação.
Há sempre mais um tutti-frutti, mais qualquer coisinha
a seguir. Trabalhado. E depois é o tutti-frutti.
Dois minutinhos.
E depois, quer dizer, isto é profundamente assustador. Nós, nas próximas eleições, quando tivermos que pôr uma cruzinha, seja em que sítio for, nós vamos pensar, que diabo de gente é esta? O que é que nós sabemos acerca desta gente que estamos a eleger? Não sabemos nada. E depois deixamos só terminar. E depois há aqui um senhor deputado que foi envolvido aqui num esquema que deixou de ser deputado. Portanto, pediu aquele processo de suspensão de mandato. E agora não se percebe muito bem, eu pelo menos não percebo muito bem porquê, e agora vai voltar ao Parlamento outra vez. O caso em que ele esteve envolvido não está resolvido, mas ele de repente quer voltar ao Parlamento. O que é isto? É uma semana atrás de outra, um dia atrás do outro.
Só temos aqui pouco tempo,
coisas
só queria dizer que, apesar de tudo, eu também acompanhei algumas dessas audições e queria só deixar aqui uma palavra para o Presidente Lacerda Salles, o deputado, que acho que, apesar de tudo, tem conduzido os trabalhos bastante bem nesta
circunstância. Eu não queria estar na pele dele, porque eu olho para a cara dele algumas vezes.
E vejo o assustado, não é?
E vejo o estado de perplexidade em que o homem se encontra.
Eu acho que não deve ser nada fácil.
É uma perplexidade. Reparem lá. Um ministério dá cá o computador, gente agarrada à mochila, larga a mochila, não larga a mochila, fecha-se na casa, vai-se embora.
Isso é outra questão, mas
é tudo uma coisa.
Nós vimos ali coisas que é, senhor Presidente, ele não quer dizer, obrigou a dizer. Eu fiz-lhe uma pergunta, obrigou a dizer. Quer dizer, parece quase que estamos num jardim infantil. Senhor Professor,
o
menino não, o outro meio colega.
Mas quando foi entrevistado na conferência de imprensa, não disse. Não disse, mentiu. Não disse, mas devia ter dito.
Temos um minuto e tu querias falar do João Almeida, não era?
Tem 37 segundos.
Sim, temos que sublinhar aqui o João Almeida, que teve uma prestação que eu acho muito positiva no Giro, na volta à Itália. É um ciclista brutal. Há 44 anos que não tínhamos um ciclista português no top 3 de uma grande volta, finalmente.
Eu subscrevo as palavras do Luís.
Muito bem, ficam os outros temas para a próxima semana. Boa tarde e obrigada.
Boa tarde.
Bem.
Bloco de notas.